Começa agora Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kitten Construções e Empreendimentos.
Olá, boa tarde. Você que está ligado aqui na Cultura 930 AM, estamos começando com muito prazer mais um programa Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Comigo, Zorba Mestre, com o Rabino Pablo. Ô, Rabino, tudo bem?
Tudo bem, boa
feliz
tarde.
Feliz on?
Sim.
Vamos fazer um programão?
Lindo dia em Curitiba, na
lindo
tarde,
dia,
maravilhoso.
Curitiba, calorão.
Lindo, mas fresco de manhã. Tá bom.
Eu já vim aqui, porque daqui eu vou pra frente e vou precisar de... Mas o estúdio geladinho, que nem o Márcio
tá bom,
deixa,
sim.
É perfeito. Estamos visitando, recebendo a visita ilustre aqui do Rafael Sartori, escritor, artista plástico. Rafael, você é curitibano?
Sou curitibano. Boa tarde, Zorba.
Boa tarde, tudo bom?
Rabino Pablo, boa tarde a todos aí. Meu nascimento é aqui em Curitiba.
Aham, que legal. E daí você conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que você se descobriu escultor, artista plástico. Como que acontece isso? Porque normalmente, eu sei porque eu já enveredei pelos canais artísticos com música e tal. Às vezes são decisões difíceis, Rafael. Como é que foi pra você isso daí?
Então, eu vou colocar um pouquinho, resumir um pouquinho da minha história, porque eu acho que são passagens que elas foram importantes na construção, principalmente do meu trabalho hoje. Então, se você for ver a tônica do meu trabalho, eu tendo liberdade para fazer, o tema quase onipresente eu posso definir como vida, seja vida animal ou botânica. Eu sou apaixonado também por botânica. E isso aí eu acho que vem muito da minha história de infância. Eu nasci aqui, como a gente comentou aqui, eu nasci aqui em Curitiba, sou curitibano de nascimento, mas meus pais se mudaram para o Mato Grosso quando eu tinha 2 meses de idade. E eu vivi no Mato Grosso até meus 17 anos, 18 anos eu fiz em 98, quando eu voltei aqui para Curitiba para estudar, fazer o terceirão. E daí, desde então, praticamente eu fiquei em Curitiba e acabou a minha família voltando do Mato Grosso para Curitiba. Então, hoje, meus pais, meu irmão, a minha avó já morava aqui na ocasião,
tá todo mundo
acabou vindo para cá. Mas eu acho que o primeiro passo para esse retorno ali foi quando eu vim estudar para cá.
Que legal. Rafael, aqui eu vou esperar o Leon, um dos nossos apoiadores culturais aqui, através do Instituto ICA, de Apoio ao Migrante, e também temos agora Casas Kirten. Como é que é o bordão mesmo?
Kirten.
Vamos falar?
Valdemir Kirten, construindo o Brasil.
É outra coisa, Rabino. Você sai bem, você improvisa bem. Mas acabou, tá no nosso... A nossa vinheta tá certinho, os
nomes. Já tá pronta, sim,
depois
estamos
a gente,
aí pedindo.
Depois a gente
aí, sim, já conta. Tá muito bom.
E você, Rafael, conhece o Leon também, né?
Conheci por ocasião das demandas desse trabalho que eu fiz ali, um trabalho que me deu grande satisfação, como eu fiz na postagem ali que estava lendo há pouco. Foi um trabalho desafiador por algumas questões técnicas que a gente acabou se deparando durante o trabalho para conseguir atender ali dentro de uma situação específica ali, mas assim, foi um trabalho, ele teve muitas idas e vindas ali com a família, até a gente chegar naquele resultado, né?
Então, e como chegar? Porque Rafael Sartori...
Eu acho que a indicação, quem falou no meu nome pro Leon foi o prefeito Rafael Greca, ele comentou de mim ali que trabalhava, e daí foi como o Leon chegou até mim.
Que legal. E para quem está escutando, Rabino, vamos falar do que se trata isso que nós estamos falando?
Sim.
O Rafael inaugurou, fora no domingo passado, no retrasado, uma obra no Jardim Botânico, né? Uma obra de sua autoria no Jardim Botânico, convidado pelo prefeito Rafael Greca. O nome da obra é A Árvore da Vida, isso?
A Árvore da Vida.
Que é uma homenagem a família de Leon Nófalos.
Isso, a Samuel Grimbaum.
Samuel.
Uma pessoa muito importante na comunidade judaica aí em Curitiba, na cidade. A história dele tem muito. Vamos dedicar um programa.
A história dele se confunde com a história da cidade, né?
Claro, podemos falar muitos programas a respeito do senhor, do Seu Samuel Greenbaum, mas essa era essa obra que chega para honrar e lembrar ele aqui na cidade de Curitiba.
O Rafael, o Leon até me convidou, infelizmente não pude estar presente. Conta um pouquinho da obra, especificamente a parte física dela, qual que é o material que você usou, quanto tempo demorou?
Certo, ela foi a concepção ali, a gente tem, quando a gente vai fazer uma obra, a gente brinca, né? É lógico que a gente tem que trabalhar com um orçamento, acho que um pouco diferente da pintura, propriamente dita, onde a gente pode ter um custo relativamente baixo de material, e a gente tem uma obra que vai custar milhares ou até milhões ali, você pega um quadro de Picasso, é um pouco de tinta, uma tela, né? E tem aquele valor. A escultura a gente já parte de um custo muito alto de material, que a gente está lidando com materiais que eles já têm um custo de partida elevado. Se a gente está falando do metal, do bronze, mármore, mesmo concreto, a gente tem muito trabalho envolvido. Então, a definição dos materiais foi uma etapa bastante importante ali para a gente conseguir acomodar a obra nas dimensões que a família gostaria que tivesse, com o impacto visual que ela tivesse. E eu acho que a melhor equação a gente conseguiu foi o que a gente apresentou, foi o concreto e o bronze. Ó, a estrela ali, ela é de metal.
Tá muito bonito.
Eu acho que ficou bastante... Eu gostei bastante do resultado. E eu falo que foi um desafio, porque toda vez que a gente trabalha com a conjunção de dois materiais diferentes, a gente está falando de uma união que ela sempre tem pontos críticos ali de união. A dilatação dos materiais são diferentes, como o material envelhece é diferente, e os prazos ali, a gente... O processo todo ali, eu acredito que tenha levado alguma coisa em torno de 3 meses ali, entre o início da obra ali,
até
propriamente dito,
rápido.
Até a conclusão. Só que a concretagem a gente fez ali num prazo, já estava marcada a cerimônia, e então a gente fez a concretagem, a hora que subiu a peça, se tivesse dado algum problema ali, teria 2 dias para tentar resolver, e graças a Deus ali ela saiu perfeita.
E você faz uma moldagem a calor disso daí?
Não.
Como é que
ali, na verdade, nessa peça específica, a modelagem, a gente trata como uma modelagem, ela foi feita em argila. Eu montei um anteparo, até com um grau de inclinação, porque trabalhar com ela deitada, que seria do ponto de vista da estabilidade do material, seria o ideal, aí as costas não aguentam e a gente também não tem a visão da peça. Então eu coloco quase como um quadro de um pintor ali, numa inclinação leve ali para a argila conseguir parar, e foi ali em cima que a gente fez todo o trabalho da modelagem. A forma toda a gente deu no barro.
Agora, e como foi, porque no percurso da história teve muitas, aí falando já temas religiosos, aqui estamos honrando uma pessoa falecida, mas o fato de ter como motivo Árvore da Vida é um motivo, e isso é uma ideia que muitos tentaram durante muitos séculos representar essa Árvore da Vida. Então, como foi esse trabalho teu? Não sei se você pesquisou, foi a Bíblia, foi aos textos a ver o que era a Árvore da Vida.
Então, eu vou colocar mais ou menos da seguinte maneira. A proposta ali, eu fui entendendo o desejo ali da família, e o Leon, que estava fazendo esse filtro e me passando o que eles esperavam da obra. Ao longo desse processo ali, eu apresentei um croqui, alguns desenhos, daí mais nessa linha que eu falei. Então tá, eu não tenho problema nenhum, principalmente quando eu estou atendendo um trabalho que é um pedido, é um trabalho específico, né? Por mais que seja autoral, eu não tenho problema nenhum com correções ou com ir adequando o trabalho de acordo com a vontade das pessoas que me encomendaram. Então, eu apresentei um desenho, vamos nessa linha. Eu arrumava o desenho, ficou legal, mas o pessoal lá quer que faça um pouco diferente. Então, a gente foi trabalhando a peça até chegar naquela forma. Eu gostei bastante, porque meio que foi, eu digo que foi até... não foi... pelo menos conscientemente planejado aquele resultado, porque Isso aí já é uma tônica que de vários trabalhos que eu faço, eu acompanho aquelas linhas, elas são linhas que elas continuam. Eu gosto muito daquele conceito de continuidade e de ciclo. E a hora que eu entendi que o centro da peça, aquilo que deveria ser o destaque da peça, era a estrela de Davi, que no começo eu tinha entendido que a estrela, ela deveria constar, mas ela não necessariamente como o centro da peça. Então os primeiros desenhos que eu apresentei, ela estava, eu não digo no segundo plano, mas ela estava quase que oculta. Você tinha que olhar duas vezes para você enxergar os contornos dela. Então no momento que eu entendi qual que era o foco da peça, ali aí a peça nasceu. Daí eu, então se você for observar a peça ali, você vai ver que cada vértice da estrela, ele não morre, ele continua numa linha, que ele retorna ao corpo da estrela, ele emenda em outro vértice. Então você vai fazer infinitos círculos ao longo da estrela, unindo os vértices. Meio que veio por um acaso, mas eu acho que isso aí vai depois, eu escutando e ouvindo ali, eu vi que isso aí faz total sentido, inclusive dentro da,
claro,
da questão
com a vida eterna.
Isso,
e com
assim, exatamente.
Porque no Jardim do Éden aí tinha duas árvores, a árvore da vida,
quase que o algoritmo,
e a árvore do conhecimento,
aqui do daquele, como é que chama aquela,
claro, o infinito, também ligado com o número 8 e tudo.
É o Fibonacci, parece.
Isso, exatamente.
É isso mesmo. Eu queria saber de você o seguinte, essa tua formação, porque eu estou vendo aqui no teu Instagram, até convido as pessoas que estão ouvindo, nós temos uma audiência bem, bem importante aqui na região, aqui no Instagram do Rafael Sartori, você pode encontrar lá, Rafael_Sartori_escultor. Estou vendo a peça aqui e estou vendo que você gosta muito de animais, né, Rafael? Conta um pouquinho disso aí pra gente.
Bom, desde pequeno, acho que a minha primeira paixão, ou a paixão que me acompanha ao longo de todos esses anos, é animais e plantas. Então, assim, eu até brinco que no colégio eu era o esquisito da turma. Não, não adianta, porque você não me enquadrava ali nas brincadeiras clássicas. Então, porra, eu tava olhando planta no jardim, ou eu tava olhando a casquinha da cigarra lá que nasceu da terra. Lá no meu colégio tinha uma palmeira lá e ficava cheio de morcego. Eu tava tentando lá enxergar os morcegos e identificar. Então, isso aí faz parte da minha história. Se eu tiver liberdade para criar ou para fazer, a minha fonte de inspiração, ela vai estar ligada a um desses temas ali.
Uhum.
E só que isso aí eu acabo depois de mais velho ali, eu brinco que aí eu vou criando conexões com outras áreas, com outras áreas ali, porque você não tem como compartimentalizar a vida. Vamos falar dessa maneira aqui, ó, isso aqui é a vida de um bicho, isso aqui é a vida da planta. Em algum momento da história, seja da nossa história evolutiva, que a gente vai pegar ao longo de milhares ou milhões de anos, ou até os nossos arranjos sociais, eles de uma maneira ou de outra, eles são ditados por esses ciclos e por esses ritmos naturais.
Uhum.
Então, conforme eu fui envelhecendo, acabou me interessando muito mais ainda, não só essa questão ali que eu diria até que numa outra fase da minha vida era mais lúdica, acabou me interessando como essas interações, elas impactam na nossa vida, em sociedade, na nossa psique propriamente dita.
É verdade.
Então foi ali, mas ainda assim a paixão, acho que ela vinha da forma mesmo. Eu tenho verdadeiro fascínio pelas formas que emergem ali no mundo,
tudo. Tudo, na verdade. Antes da gente tocar a primeira música, Rabino, tem mais uma pergunta. Aqui em Curitiba nós temos um berço também de artistas plásticos, né? Paraná é. E eu queria saber de você, daqui dos curitibanos, até mesmo dos paranaenses, e lá fora, em alguma capital lá fora você visitou? Eu vi, porque eu estou lembrando agora de uma obra que eu vi no Central Park, que estava homenageando o 11 de setembro, uma bola dourada assim.
Vi pela internet,
aquilo é emocionante demais. Depois tem um memorial também com luzes ali no final da tarde, aquilo acende. Qual que é a tua percepção, o que você gosta em Curitiba, e lá fora, o que você chegou a ver? que você pode dizer a respeito disso? Se te influenciou, se você ainda tem coisas que você quer fazer ainda para botar para fora?
Ó, eu... De tudo que eu vi, eu não sou um cara que viajou muito. Uhum. Eu tive algumas experiências fora do Brasil, mas a gente está falando aqui de Estados Unidos, uhum. Orlando com a família, uhum. e na Califórnia ali numa viagem que eu fui acompanhar o resgate dos trabalhos lá do João Turim ali, que estão no Memorial de Curitiba.
Ah,
né?
Que interessante.
E assim... eu vi coisas fascinantes em todos os lugares onde eu passo. Eu brinco que eu sempre enxergo a beleza, seja na questão de um parque, numa obra. Aqui em Curitiba, uma obra que eu sempre gostei e ela fica na memória, e o curioso que é o nome da obra é A Fonte da Memória, que é do Ricardo Todd, que é a vulgo cavalo babão ali do Largo da Ordem. Uhum. Essa é uma peça ali, se eu for elencar ali, é a minha peça predileta aqui na cidade. Eu adoro aquela obra. Cara. Aquele bronze lá, eu acho ele magnífico, a expressão do cavalo ali. E o tema equestre também é um tema recorrente. Como trabalho, e mesmo tendo liberdade para fazer, é um tema ali que eu gosto bastante de explorar, e eu acho que ainda não cheguei nem perto do que eu gostaria de fazer ali.
Um artista jovem ainda vai fazer muita... O Rafael Greco chamou você para mais alguma obra recente? Como é que está de agenda?
Não, eu atendo as demandas que vêm da prefeitura. A gente uhum. trabalha ali no Memorial Paranista com restauros, manutenção das obras públicas. O ano passado a gente fez uma entrega que também foi bem importante, que foi a homenagem a Dom Pedro I, que foi inaugurado no 7 de setembro em homenagem aos 200 anos de Curitiba. Mas atualmente ali a última grande obra ali que estava em processo e que nós conseguimos entregar foi a peça ali, a Árvore da Vida, em homenagem a Samuel Grimbal.
Muito legal. Rabino,
vamos escutar uma música? Vamos à música.
Pensa
primeira
uma
música.
Pergunta, daqui a pouco...
Tenho várias já para...
Estamos recebendo aqui Rafael Sartori, um brilhante...
Como arquiteto,
porque claro, artista
de algum modo.
Um brilhante escultor e artista plástico curitibano, Rafael Sartori, com uma, apesar de jovem, uma extensa passagem...
Como apesar?
Na parte...
Apesar não, né? Que bom.
Digo assim, apesar da idade, uma linha extensa, um currículo extenso de obras. E
quem quiser, já.
Voltar. Que eu falei para você, que é um pegando o pé do outro. Mas, Rabino, vamos ouvir uma musiquinha e depois a gente
primeira volta. Primeira música, dedicada a algum modo. Trouxemos hoje a voz de Adam, a voz roca que você gosta. Sim. Todas as músicas dele, cantor único para hoje. Mas iniciando com Sod, falando de esculturas e do que representa fazer essas obras. Está sempre escondido um segredo nessas obras. Vamos ouvir Adam, segredo. Iniciando nosso programa de Colota, primeira música da tarde, canta Adam, Sod, segredo. בדרך הקשה שלה זה כל כך פשוט ללכת לאיבוד כשבוכים בלילה רק בחום של הידיים בלי מילים אפתור לך את הסוד אם את לא לבד אז זה כואב פחות אגלה לך את הסוד שלעולם בעצם אין גבולות בתוכי שומר לך סוד ולבסוף את תותקי לראות איך נפתח פתאום הסוד בשמש הגדולה סוד האהבה שלה עוד תביא ללמוד עייפה מזמן לכבוס על העולם כל יום בכתה תמיד עזבו אותה רוצה שתאמין שרק אני מבין מה עובר עליה רק בחום של הידיים בלי
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.